by Dennis Johnson. Michael on the drive, into the right. Hesitation move to the hoop for the right. Scoop shot, good on the reverse.
Michael!
E aí, gente, tudo bem? Como é que estamos? Começando mais um Última Dança e estamos no sétimo episódio. Isso é coisa de quê, Marcão? Que já saiu ali na gravação.
O nosso convidado, ele tem um suéter, um pullover, que é coisa de visitar os pais no Thanksgiving, no Missouri, sabe? Ele vai lá e ganha um pullover, assim, tem que usar, da avó dele.
Pior que é verdade. Esse é Marcão Magro Lima e este é Thiago Carsten Leal. Como é que tá, Thiago? Beleza?
Bom dia, boa tarde, boa noite.
E o nosso convidado é um dos amantes de basquete que eu conheço na vida. Punheteiro também de basquete. Gosta de ver basquete, gosta de jogar basquete. E pediu pra participar. Implorou, né, uma vez. E aí a gente foi jogando pra frente. E aí abriu a vaga do sétimo episódio.
Tá dizendo que ele pegou o resto, é isso?
E aí a gente falou, tá, meu... Então tá, então tu vai participar do sétimo, então. Arthur Gubert, como é que está? Tudo bem?
Olá, como é que estão os amigos? Que prazer estar aqui participando de um produto tão sobre um assunto que me interessa tanto, que eu gosto tanto, que é tão... faz parte de uma época tão boa da minha vida com esse time de celebridades locais aqui.
uma das celebridades não é local, cara, é internacional. Não,
é, uma das celebridades, Thiago, que tá se revelando um dos comunicadores de podcast contemporâneos, né? Tava trocando mensagens com a Inglaterra há poucos minutos.
Ele comprou equipamento. Thiago fez um investimento, comprou um equipamento
para gravar podcast. Foi influenciado pelo maior influenciador do Rio Grande do Sul, Luciano Potter.
Tá certo. Mas eu não sou influencer, eu sou influenciador, que é outra coisa, é diferente.
Sim, tu influencia os outros.
É, o cara fala assim, cara, faz teu check-in, compra essa mala aqui, não essa aqui, sabe? É cara, esse tipo de influência.
Mas na realidade não foi influência.
É influência direta, Thiago, é influência direta. Entendeu?
Foi bullying também. Mesmo. Ele tem disse, um pouco de compra bullying. Essa merda ou tu não participa, seu bosta.
Aí eu comprei. Legal. Não, mas tem um pouco de bullying. As pessoas não entenderam direito o bullying ainda. Nós quatro sofremos bullying. Os nossos bulliers não estão gravando nenhum podcast sobre The Last Dance.
É, isso é uma verdade.
Eles perderam. Eles nos ensinaram, entendeu? Como é dura a vida. O Michael Jordan sofreu de bullying no começo da carreira dele. E apanhou pra caralho.
Mas ele fez muito bullying também. Inclusive, esse é um dos temas do episódio 7 que a gente vai debater aqui hoje.
Ele virou o bullier. Ele virou o bullier.
E eu fiquei muito feliz de participar desse, porque foi um dos episódios que eu mais gostei. Talvez não tenha sido dos episódios onde mostra aquelas brigas lá com o Pistons, que seja um pouco menos polêmico, de repente, nesse sentido. Mas, cara, é um dos momentos mais icônicos da carreira do Michael Jordan, por inúmeras razões, né, cara?
Eu falei aqui, anotei uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete coisas. Essa aqui eu consegui ver ele diferente, com o meu celular, só com um filhotinho no colo. E eu anotei assim, ó, falar sobre playoffs, assassinato do pai, aposentadoria 93, beisebol, brigas no treino, mentalidade e o choro dele no final.
Nossa senhora!
Bem no final.
Nossa, é maravilhoso. E tem uma palavra aí, Potter, que tu separou, que eu também separei nas minhas tags aqui, que é mentalidade. E esse é um termo que a gente não usa ele muito aqui no Brasil, mas o termo mentality, ele é uma coisa muito forte na filosofia de atletas, especialmente de basquete. Muito se falou sobre a Mamba mentality, né, que era o método de jogo e de treino do Kobe Bryant. E o Michael Jordan...
Após um problema sério, né?
Após o desastre,
não, né? Não. Eu digo no Kobe e após a denúncia de...
Ah, sim. De agressão sexual, né? Agora, o Michael Jordan, ele tem uma mentality que ela é muito forte, cara. E ela é agressiva, ela é debochada, ela mistura... Cara, o Michael Jordan, ele era aquele cara que cutucava os parceiros e ria ao mesmo tempo, sabe? Tipo, e aí, meu, tu não vai acertar?
eu acho que o que os caras mais sentiam tem um deles, eu não lembro qual foi exatamente, que falou isso aí. O problema é que ele pedia pra... tipo, quem já falei isso aqui em algum outro episódio. O problema é quando tu trabalha com um workaholic, e esse workaholic é craque, que fudeu, porque ele tá se medindo com ele mesmo, entendeu? Ele entrega muito mais horas de treinamento, muito mais horas de trabalho, e aí tu fica ali cumprindo as tuas horas, fazendo o teu trabalho bem. O problema é que tu não vai nunca se equiparar. Só que dentro de ti fica um peso psicológico de que tá faltando alguma coisa.
O ambiente da dinastia Bulls dos anos 90 era tenso. Ponto. Não tinha conto de fadas ali, o Jerry Krause botava muita atenção, o Michael Jordan, do ponto de vista técnico, nos treinos botava muita atenção. E essa tensão gerou o que gerou, 6 títulos e talvez a maior dinastia da história do basquete. Mas aí a minha dúvida é: os fins justificam os meios? Se coloquem no lugar de quem era reserva. Cara, eu não sei. Eu realmente não sei.
Quando tu trabalha com craque, tu joga com craque, isso todo mundo já jogou alguma vez, assim. A curva vai pra cima. É. A curva vai pra cima. Então, a tua curva sobe. É, agora, o estrago psicológico, eu não sei como é que vai ser. Tem gente que suporta melhor isso aí. Quem, por exemplo, assim, quer ver uma coisa? Quem muito mais sofreu foram os outros caras. O Scott Pippen não sofreu muito disso aí.
Meu, eu acho que sofreu pesado.
Não, mas é que ele tinha o Scott Pippen tinha uma outra mentalidade. Entende? E ele era melhor jogador que todos os outros, menos o Michael Jordan. Entende? O problema é esse. O problema é quando é ruim, quando é médio. E não é que tu não aceite. Por exemplo, o Steve Kerr, ele é hoje treinador, ele continua no basquete e ele leu direitinho porque ele lia naquela época. Ele soube se colocar no lugar dele. O problema são os caras que não tinham essa fortaleza mental, sabe, de se colocar no lugar dele. Porque, tipo assim, certamente o Steve Kerr é treinador de basquete por causa do Michael Jordan. Por causa daqueles anos com o Michael Jordan. Óbvio que é uma... Cara, eu não tô resumindo a vida do cara só os anos que ele teve com o Michael Jordan. Mas era a mesma coisa a gente, cara. Pega a nossa profissão e coloca aí 6, 7, 8, 10, 5, 4 anos ao lado do melhor do mundo. É um prêmio na tua vida. A real é um prêmio na tua vida. Ele vai ser um pau no cu, vai ser o Steve Jobs, é um pau no cu. O Walter Isaacson, naquela biografia dele lá de 400, 500 páginas, lá, cara, umas 150 páginas podia ser chamado Steve Jobs, pau no cu. Porque a curva dele era muito pra cima. E não existiria o iPhone se não fosse o Steve Jobs. E aquelas pessoas que estavam ali, elas aprenderam, óbvio. Tem uns que suportam mais, outros que suportam menos. Eles rompem também barreiras de assédio, que nem todo mundo tá preparado. Mas respondendo a tua pergunta, Thiago, pra mim, ele, além de ter ajudado 6 títulos, aliás, nesse episódio fica bem claro, né, o que era o Bulls com e sem ele.
Sim, né, qual é o valor dele.
Na hora que o bicho pega no playoffs, vai faltar 40 pontos dele, né? Vai faltar, né? Porque se tem 40 pontos a mais,
A Conferência Leste era muito forte. Yeah. Eles perderam na segunda rodada pro Knicks, numa série de 7 jogos, se eu não me engano. Se não foi 7 jogos, foi quase...
Foi 4-3, eu acho, Thiago.
Foi 4-3, isso aí.
E quem ganhou naquele ano foi o Houston Rockets, do Olajuwon, do Sam Cassell, do Robert Horry, do Kenny Smith, que era um baita time. Então, assim, o Bulls foi até a segunda rodada dos playoffs, o que, enfim, numa liga que tem... mais de 30 times chegar na segunda rodada dos playoffs é uma baita de uma campanha. Claro, não ganhou e...
Depois de tomar o baque, de perder o crack, né?
Exatamente. E, cara, mas eu acho que o Scottie Pippen sim sofreu muito, cara. Não só com o Michael Jordan, talvez nem tanto com o Michael Jordan, mas com o Jerry Krause. Porque eu fiquei sabendo de uma história que eu não sabia, estudando sobre esse episódio, que, na realidade, o Jerry Krause ia fazer uma troca no início da temporada de 94, que foi a temporada sem o Michael Jordan. Ele ia trocar o Scottie Pippen pro Seattle Supersonics, que é quem draftou ele lá atrás, pelo Sean Kemp e o Jalen Rose, que é hoje em dia comentarista da ESPN. Essa troca ia acontecer e eu não sei exatamente o motivo de não acontecer. Mas, assim, cara, se eu sei essa história, o Scottie Pippen também sabe. E é mais uma vez que o Jerry Krause estava mostrando pra ele que, cara, na boa, eu posso fazer o que eu quiser contigo a hora que eu quiser, entendeu? Então, muito fácil criticar ele não ter ido voltar pra quadra pra dar aquele arremesso que
acabou na mão do Tony Kukoc, né?
Exato. Mas eu acho um absurdo o que ele fez, tá? Eu acho que qualquer esportista, o que o técnico te manda, tu tem que obedecer. Mas entendendo essas histórias aí de trocas e de incertezas e de acima de tudo, tensão que o Jerry Krause botava atrás das portas, que leva o Scottie Pippen, que é um baita cara, a negar se voltar pra quadra porque o Phil Jackson pediu, entendeu? Então, pá.
Esse capítulo, né Thiago, no episódio, assim, que de alguma maneira é bem contado, e tem o Scottie Pippen também sendo entrevistado, ele mostra que a série é sobre Bulls, né?
Claro.
E não sobre Jordan, né?
Exatamente.
Que, tipo assim, é um problema, tudo bem, é um problema, é uma história do Scottie. O Scottie Pippen não imaginava que isso não seria contado, né? É óbvio que isso seria contado. É uma das maiores pau no cozice da história da humanidade.
É.
Tipo assim, sabe, o problema é que alguém pra encarar o Scottie Pippen dar um soco na cara dele é difícil.
Eu acho que eu não sei, cara, eu não entendo isso. Eu concordo com o Thiago, tá? Eu acho que ele não ter voltado em quadra, ter desrespeitado o técnico, isso é talvez a regra número 1 de qualquer equipe que performe junta, né, cara? Tu tem que ter uma linha de estratégia, tu tem que seguir ela. Mas eu entendo um pouco a cabeça do Pippen, cara. O Pippen tava numa equipe que tinha perdido o homem a quem a mídia, a quem os fãs reverenciavam por ter ganho 3 títulos, e esse cara teve um momento decisivo na equipe dele, onde ele era o novo protagonista. Entanto que no episódio episódio, ele fala que ele se arrepende daquilo, daquela situação ter acontecido, mas que ele faria da mesma forma. E talvez, se nós estivéssemos...
Eu não entendi essa fala dele. Eu me arrependo, mas eu faria a mesma coisa. Então não se arrepende.
Não, ele regret que a situação existiu. Ele se arrependeu que existiu aquela hora onde ele precisou ter tomado.
Mas se ele fizesse isso de novo, aconteceria de novo a situação. Eu não entendia.
Mais uma vez, corroborando a história do Thiago, tem mais coisa que a gente não sabe. Na cabeça dele, cara, ele tava certo.
É, até porque no próximo jogo, cara, eu não tô dizendo que isso é uma resposta a isso, mas pra mostrar o quão grande era Scottie Pippen, pô, o Scottie Pippen, ele posteriza o Patrick Ewing naquela enterrada lá, onde talvez seja uma das enterradas mais fodas, um dos posters mais fodas da história do basquete, que o Patrick Ewing, ele era um tanque de guerra, cara. O Patrick Ewing, ele era um dos caras...
Não,
o
Scottie Pippen, ele jogou o saco e o tico na cara do
Patrick. É uma coisa inacreditável. E aí ele cai de pernas em cima do Patrick Ewing e olha pra cara dele do tipo assim, meu, olha pra ti, velho, saca? Ele é um grande, ele é um titã, cara, o Scottie Pippen.
Tá, entendi. É um dos maiores da história.
É, mas ele falhou num grupo de
falha. Ele ganhou naquele ano o MVP do All-Star Game, ele foi parte do melhor time da temporada, entre os 5 melhores jogadores da temporada ele fez parte, ele fez parte do melhor time de defesa. Então assim, e aí tu somar tudo isso ao fato de ter um contrato longo, mal pago, e ainda chega na hora do vamos ver e dão um arremesso pra um rookie, que era o Tony Kukoc, cara, não justifica.
Que graças a Deus acertou, né, cara? Exato. Porque se ele tivesse errado, teria sido pior pro Scottie Pippen. Talvez seja por isso que seja fácil pro Scottie Pippen falar que ele não se arrepende de ter feito. Perfeito. Porque o time ganhou. Talvez se ele fizesse novamente, se a história se repetisse, ele pensasse, cara, pode ir lá, tu garante que tu acerta, entendeu?
Teria enterrado em cima do Patrick Ewing, porque seria 4, né? A quarta vitória do Knicks.
Aí seria a quarta vitória do Knicks.
E o Michael Jordan liga pro Phil Jackson depois e diz assim, o Scottie Pippen nunca vai se recuperar disso.
É, no outro dia, né? É.
Eu acho que ele não se recuperou. Não como um basqueteiro, obviamente. Né? Mas assim, a entrevista dele é bem estranha.
Como uma mancha, né, na carreira do cara.
É bem estranho. Porque é muito feio,
cara. Ele é estranho, cara. Ele tem uma postura completamente diferente, né? O Thiago falou no começo se os fins justificam os meios. O Thiago usou o Nicolau Maquiavel agora na conversa do podcast. O podcast foi subir de patamar, tá?
Nem sabia.
O nosso príncipe falou.
Exatamente. No príncipe tem outra questão importante, que é, tu prefere ser temido ou amado? E o Michael Jordan parece que ele quer ser os dois. Porque ele pode ser um pau no cu, um escroto, um bullier, tá? Mas ele também quer que todo mundo ame ele, cara. Eu não entendo isso aí.
É o choro final dele, cara. O choro final do Michael Jordan, cara, é um choro... Bom...
Ele não chorou pelo pai.
Sim.
Nas entrevistas.
Exatamente. É. Ele chora porque ele não tem amigo. Os amigos dele hoje são o cara que foi um segurança, o cara que fazia os afazeres pra ele.
Aquele cara, ele é o melhor amigo dele. Aquele cara ali e mais outros jornalistas são as duas únicas pessoas no mundo que foram nos 3 primeiros jogos dele e nos 3 últimos. Porque ele tem 3 estreias, né?
Sim.
Pelo Bulls 84, pelo Bulls 95, pelo Wizards. E tem os últimos jogos de cada uma dessas trajetórias. Aquele cara ali, que é o motorista dele, é o melhor amigo dele.
Pois é. Aí é que tá. Tipo assim, sabe por quê? Porque ele puxou pra lá. Mas assim, cara, é isso que eu falo. Se for pegar a história de gênios, não há normalidade na volta do gênio. E gênios que precisam de algo coletivo também é um problema. Tanto é que o Scottie Pippen dá uma entrevista dizendo agora que o Kobe Bryant é maior que o Michael Jordan. O Scottie Pippen ficou muito mordido com a edição. Né,
muito. Ele ficou.
E ele deu uma entrevista dizendo que o Kobe Bryant é maior que o Michael Jordan. E aí ele vai no calcanhar do Michael Jordan. Porque ele deixa nas entrelinhas que o Kobe Bryant é maior que o Michael Jordan porque ele é um ser humano melhor que o Michael Jordan. Na entrelinha ele deixa.
Ah, mas também...
Uma pessoa que era mais aprazível... Bom. Uma pessoa que era mais... tipo assim, porque ele era tão genial quanto, ou próximo disso aí, não chegava perto, mas era muito próximo, e tá próximo de Michael Jordan no esporte é uma coisa inacreditável, né? Ele ganhou um monte de coisa, ele tem vários números inacreditáveis, e ele era um ser humano mais agradável que o Jordan. Então, o que que o Scottie Pippen disse? Olha, dava pra ser daquele jeito, Jordan, sendo um cara mais legal, entende? Só que tem um detalhe, o Kobe Bryant, e isso o Jordan fala, eu passei por coisas que eles não passam mais. O Kobe Bryant não jogou o basquete inicial do Michael Jordan. Com 19 anos, cara, o Kobe Bryant tava jogando, tudo era falta, tudo era protegido. O mundo inteiro já viu o esporte. O Michael Jordan faz a transição. A transição pra um esporte mais limpo, entre aspas. O Michael Jordan apanhou, cara. Ele ficou 4 episódios da série apanhando, né? E ele fala isso. Olha, eu passei por algumas coisas que eles não precisam mais passar hoje, então por isso que eu quero passar isso pra eles. Então é uma coisa... Tem caminhos, né? Agora, de novo, não há normalidade em volta de gênios. As vidas deles, cara, são todas tortas. Pega qualquer um, cara. Van Gogh é uma vida completamente torta. Sabe? Beethoven, Leonardo DiCaprio. Leonardo da Vinci.
O DiCaprio também.
Não, o DiCaprio não é um gênio, cara.
Ah, ele é um pouquinho, cara. Opa, ele é gênio em várias coisas. Ele é gênio em várias coisas que importam.
Eu tenho uma história do Leonardo DiCaprio que eu ouvi uma vez, cara, que é muito maravilhosa, mas eu não vou contar. Eu vou contar no 11º episódio.
Nossa. Tem uma frase desse episódio que corrobora com tudo isso que o Potter tá falando, que vocês estão falando, que ele diz lá no início, que ele diz assim, ele fala pros jogadores, né, pros colegas de time dele, start with hard work and finish with champagne.
Yeah.
Do, tipo assim, a gente corre agora pra depois a gente se abraçar e comemorar. E é boa essa tese do Kobe Bryant aí, porque tem uma outra tese e agora eu não lembro de onde eu li, tá, mas foi em alguma thread de Twitter, não sei quem foi que escreveu, que o Michael Jordan, ele é tão apegado a essa coisa de ser amado, ser odiado, da figura dele ser presente no imaginário das pessoas, que não é por acaso que esse documentário foi lançado agora, em 2020, às vésperas de um LeBron James lançando o Space Jam 2. Existe uma volta a recuperar essa imagem do Michael Jordan, que tinha virado só marca, né? Tinha virado só Nike Air, né? O Michael Jordan em si, ninguém fala mais dele. Se fala como reminiscência, como um cara que ganhou ano passado, mas ele tava... Cara, o Michael Jordan não era mais um cara da mídia há muitos anos, e até acho que ele nem queria muito isso. Mas eu acho que o lançamento do episódio, ele tem a ver um pouco com essa personalidade do Jordan. Ele quis voltar a aparecer, ele daqui a pouco quis reforçar que ele é o rei, que o trono é dele, que tem King James, beleza, mas aqui é Michael Jordan, sacou? Então eu acho que essa história toda, ela é muito... fica muito em torno desse ego do Jordan, que é essa coisa... Trabalho duro, disciplina, vitória, mas ao mesmo tempo, vem comigo, que eu sou a pica e você só acompanha, sabe?
Um bastidor, Arthur, a gente já tinha falado isso aqui em outro episódio, da liberação do George Jordan, tava reticente contra esse documentário, estavam procurando ele. E aí dizem que isso aconteceu quando o LeBron James foi pra Cleveland receber o carinho do público quando ele ganhou aquele campeonato naquele 4-3 de virada.
Uhum.
Que ali o Jordan tava vendo na TV e ligou pro cara, meu, vamos lá, vamos fazer.
Eu não tenho dúvidas. Isso é muito Jordan pra mim, assim. Eu tenho certeza que tem alguma coisa a ver com o LeBron e certamente é um documento importante pra história, mas ao mesmo tempo... Cara, vocês viram o LeBron se manifestar sobre o Last Dance? Eu não vi. Eu acho que ele fez um comentário ou outro ali, mas ele não apareceu falando da série como inúmeros outros jogadores e ex-jogadores apareceram, sabe?
Ele só tem a perder, né? Ele só tem a perder. Qualquer coisa que ele fale vai ser
ruim. Exatamente. Deixa eu avançar em algo assim que foi absolutamente traumatizante na vida de Jordan, né? O assassinato do pai dele, né? Foi um assassinato, né, cara? Tiro no peito.
Não, tiro no peito e bizarro. Um assassinato. Ele foi encontrado... Bom, tu vai falar, mas tem detalhes escabrosos, cara, de como esse cara foi encontrado. Ele foi cremado de cara justamente por não ter... Por os caras não conseguirem identificar o corpo dele de tão podre que já tava. Pra identificar que era o pai do Michael Jordan, cara, eles tiveram que buscar registros com o dentista da família, dos dentes, pra saber se era o cara mesmo. Eles mantiveram intactos a dentição do pai dele e as mãos. O resto foi queimado direto, porque não tinha onde armazenar lá no necrotério da cidade, lá, e os caras botaram fogo, só mantiveram as mãos e os dentes. E ele foi assassinado por um moleque de 17 anos, né, cara? Um de 17 e um moleque de 18, de uma forma surreal. Os dois estão presos pra sempre aí. Tão...
É latrocínio, né?
É, latrocínio. Aí um disse que foi o outro e o outro disse que foi o outro. É uma história muito, muito, muito esquisita e muito trágica.
E que a imprensa, na época, linkou com outro problema do Jordan, né? E ficou feio, né, cara? A imprensa, ela é suja, né? Ela é suja quando ela quer, né? A gente é bem sujo quando a gente quer, porque a imprensa disse que a morte poderia ser por causa de jogo, né? Por causa de...
É, parte da imprensa.
Mas, né? O que é mais louco é que o Michael Jordan parecia no início da carreira, ou quando criança, que ele mais queria era a atenção do pai, né? É. E isso aí que fez ele ser competitivo dessa maneira era competir com os irmãos dele pela atenção do pai. E aí, no final das contas, ele conseguiu, né? Ele se tornou talvez o maior esportista de todos os tempos e Sendo assim, ele conseguiu a atenção do pai.
É, esporte coletivo, um deles.
Freud explica. E aí depois ele vai lá e o pai dele fala... O pai dele, que ele falou mil vezes que era o melhor amigo dele, e o pai dele morre dessa maneira. E aí, cara, eu não acho que tem que questionar tanto assim a aposentadoria dele, sabe? Porque eu acho que ele se aposentaria igual, mas aí o pai dele morre, a última conversa que ele teve com o pai dele foi sobre beisebol. Não tem muito o que discutir
dele,
ali, eu
acho, pra ficar achando beisebol, pelo irmão.
O pai dele queria que ele jogasse beisebol.
É, o exato. Pai dele achava beisebol muito mais legal que basquete. Não que o pai dele tá certo, inclusive, né?
Marcão, tem aquele livro, tem aquele livro sobre que a ciência, a genética do esporte, né? Do David
Epstein.
Que é uma coisa interessante de se colocar agora, porque foi posto o Michael Jordan um teste vivo, né? O corpo, ele diz muita coisa, né? Eu não sei se eu cheguei a comentar com vocês aqui que eu entrevistei para um outro podcast, o Gustavo Borges. Eu falei no episódio passado?
Falou.
Contei essa historinha, né?
Falou.
Que ele falou sobre o Phelps e ele disse que o corpo do Phelps, antes de qualquer coisa, o corpo tava desenhado para aquilo. Tipo, ele saiu da barriga da mãe dele pronto já.
Pra ser peixe. Ele é uma quilha. Ele nasceu para navegar.
Exatamente.
Os braços longos, os dedos compridos, né?
É. E aí ele desenvolveu algumas técnicas, tipo, abrir os dedos do pé pra parecer uma nadadeira, tipo assim, sabe? Tem ciência em cima daquilo ali. Mas a repetição, ainda mais no esporte de mais... Tipo assim, cara, nós todos aqui pegamos e jogamos futebol, jogamos vôlei, jogamos basquete, jogamos futebol. A gente joga isso aí. Agora ser melhor ou chegar na... Porque as ligas americanas não é só... Tem muito bom jogador, né? Tipo assim, é difícil, não tem uma normalidade ali, né? Óbvio que vai ter jogador ruim, mas perto dos mortais é uma coisa patética, entende? Sim. O Duda Garbi participou aqui, tá, de um episódio. Ele conta uma história que é muito legal. Ele tem um timezinho de várias em Porto Alegre. E aí o timezinho de várias dele foi convidado, um dos melhores de Porto Alegre. Eles ganham um ano sim, um ano não. E aí eles foram fazer um treino na pré-temporada do São José, que é um time pequenininho de Porto Alegre, que o apelido dele é Zequinha. E aí eles jogaram, eles não tocaram na bola, sabe? O treino cagado do Zequinha contra um outro time, eles não tocaram na bola. Tipo assim, sabe, o nível é muito lá, pega o melhor time do mundo, é muito foda. E aí o Jordan sai do melhor time do mundo e vai jogar beisebol. O corpo dele não consegue responder. Por isso que tu não vai ver que era um super esportista em duas modalidades completamente diferentes. Isso não vai existir por causa do corpo. Talvez exista daqui a pouquinho, e aí vai ser o maior esportista da história da humanidade. Sabe, um medalhista olímpico de, sei lá, polo aquático e de futebol. Sabe? Que a Olimpíada vai ter que jogar as datas diferentes pra esse cara poder jogar. Ou essa mulher poder... Por isso que tem alguns esportes que são... o decathlon, tá? Pega o tempo do decathlon. Pega o tempo de cada um. A força e o tempo e compara com a modalidade separada.
Não chega nem aos pés, cara.
Não. É tipo assim, entende? Só que ao mesmo tempo...
Ah, mas ainda assim é foda, né? Porque o cara do triatlo, por exemplo...
Sim, tá? Exatamente.
O cara do triatlo, cara, o que ele faz é um troço absurdo.
Mas são habilidades diferentes, né, Marcão?
São.
Correr, andar de bicicleta e nadar é quase humano. Pegar uma bola, driblar e acertar no arco é um pouquinho mais complicado.
Aí rebater a bola com um taco...
Exatamente, tirar de um bloqueio é uma outra coisa. Jogar com os pés uma bola
é muito
mais difícil, entendeu? E pegar um taco e tentar acertar com uma bolinha e ao mesmo tempo ser um gênio em acertar uma cesta... É muito mais complicado. Então, é genética.
E tem fator público também, né? Esses esportes coletivos têm multidões assistindo e que aumentam a pressão a um
nível absurdo. Esse livro que o Potter falou da genética do esporte, ele fala muito sobre isso. Que ele fala que o esporte moderno, ele teve uma ultra especialização corporal. Então, o cara do basquete, ele tem o fenótipo do basquete, do vôlei tem o fenótipo do vôlei. O único esporte que não tem isso ainda é o futebol.
Mas assim, Marcão, mas é difícil ser um centroavante com dois metros de altura.
Aí que tá, cara. Eu acho que o futebol é o do homem comum, entendeu? É nós.
Sim.
É de 1,65 até 1,89. É o cara mais gordinho, ele pode jogar. Ele pode ser mais gordinho no futebol, né?
Perfeito. O Walter joga profissionalmente.
Exatamente, Walter X Bacon. Mas é que eu acho que isso tem uma coisa, tem nesse assunto, tem uma das frases mais conhecidas do Michael Jordan, e uma que eu ouvia quando eu jogava basquete, que eu acho que todo mundo que jogou basquete em algum lugar ouviu isso. O Jordan tinha uma crença, apesar de eu concordar com todo o lance da genética do esporte, tá? O Jordan tinha uma crença de que se você conhecesse e performasse muito bem o básico, A partir dali, você conseguiria fazer qualquer coisa. Tanto que tem a frase dele que diz o seguinte, não adianta você arremessar 5 mil vezes se você está arremessando errado. Se você fizer isso, você vai ser, no máximo, um ótimo arremessador do jeito errado. Mas você nunca vai ser um grande arremessador porque você não faz o jeito certo. Então, eu acho que ele tinha introjetado nele de que se ele fosse capaz de ser um batedor, se ele aprendesse o básico para ser um batedor, se ele aprendesse o básico para ser um lançador e para ser um corredor de base, a partir dali, ele poderia ser um all-star de qualquer coisa, entendeu? E o Marcão que entende, o Thiago também entende bastante beisebol, pô, a média dele foi .202, cara, não é uma média ruim, velho, é uma média...
Cara, o coach dele fala isso aí.
Mas Arthur, na segunda divisão, né, Arthur?
Não, ele, tudo bem. Ele não vai ser MLB, entendeu?
O problema dele foi chegar aos 31 anos. Porque ele precisava de mais anos pra poder se desenvolver, sabe? Ele era um Hulk velho, cara. Isso é ruim. Porque o cara fala pra ele assim, ó. Não, olha, ele tava rebatendo bem. Se ele tivesse 1.500 at-bats, ele ia chegar lá. Ele ia para as Major Leagues.
E ele é tão... Ele tem uma crença tão grande nisso do básico que ele só começou a perder quando os caras se deram conta que ele não sabia rebater bola curva. Então, tipo assim, ele tinha toda a capacidade de ser... ele era muito bom fazendo o mínimo, velho. A real era essa mesmo.
Mas aí é que tá. Nós estamos discutindo de alto nível. Claro. É óbvio que o Jordan, ele joga beisebol e joga golfe. Ele joga. Sim. Ele joga. Entende? Agora, basquete é uma outra coisa. E é isso na mentalidade dele, que a gente tá falando de mentalidade também. A gente entendeu o porquê que o Jordan se afasta e vai jogar beisebol. Primeiro porque ele é um doente mental. É um doente mental por competição. Ele jogava moedinha no chão pra ver quem ficava mais perto da parede. Como é que é o nome desse esporte? O All Coin? Tipo assim, sabe? Não existe isso.
Jordan Coin.
Então, tipo assim, beleza. Então a gente vai, se entende, processo pós-pai dele, meio que um agradecimento ao pai dele, né? Ele quase foi jogador de basquete, beisebol. Ele só não foi jogador de beisebol porque ele cresceu num verão 10 centímetros, 9 centímetros.
13.
Sabe? Tipo assim, sei lá, o corpo dele avisou pra ele, meu, vai ser basquete. Num verão falou assim, meu, é basquete, foca no basquete que vai ser aqui.
Ele foi fazer a terapia de um ano e meio, cara. Ele parou pra terapia e ficou 18 meses em terapia.
Não, que eu acho agradável essa história, já que a gente perde pra esses gênios do esporte, assim, a gente falou esses dias aqui, né, se a gente para pra pensar um pouquinho nas marcas, nas melhores marcas do mundo, em qualquer esporte, elas não são humanas. O esporte coletivo passa pra gente a falsa sensação que é mais fácil.
De que aquilo é possível.
Porque eu jogo bola, eu jogo vôlei, eu jogo basquete. Só que se tu chegar na comparação, 100 metros rasos, correr abaixo de 10 segundos, tu não vai conseguir. De jeito nenhum. Tu vai lá correr, vai dar 14, 15, e aí, cara, vão te levar nas costas. Entende? Tipo assim, e que é uma coisa estranha, por exemplo, assim, uma coisa que aconteceu comigo, cara, nessa entrevista com o Gustavo Borges, tá? Eu me dei conta depois, eu esqueci de falar isso com ele. Eu cheguei um minuto atrasado. Com um minuto de atraso, ele mandou uma mensagem pra mim. E aí...
Sim, o tempo dele é outro.
Sabe o que é um minuto? Sabe o que é um minuto pro Gustavo Borges? Um minuto pro Gustavo Borges é a separação de uma Olimpíada pra uma piscina na tua casa.
Pra ti deveria ser também, porque tu é radialista.
Exatamente. Mas eu não sou medalhista olímpico, entendeu? Ele ganhou uma medalha por causa de centésimos. Lembra que teve uma correção no tempo?
Sim.
A medalha de prata do Gustavo Borges, ela teve uma correção. Na hora que bateram as mãos, não deu a medalha de prata pra ele. Teve uma correção e ele ganha a medalha de prata.
Ele ficou em último no placar naquela
vez. E aí, visualmente, mostrava que tinha uma coisa errada. Os caras foram corrigir e não, tinha dado um baque no relógio dele. Na batida de mão dele ali, né? Que tem um aparelho que faz isso aí. Então, cara, essa é a loucura disso. A gente não viu ainda na humanidade. Vamos lá, vamos colocar aí, cara, 150 anos de esporte organizado. Vamos colocar assim. A gente não apareceu ainda na humanidade alguém que consiga jogar dois esportes coletivos.
Eu concordo contigo.
E mais alto grau.
Eu acho que sim.
Porque o corpo não vai deixar. Porque tu precisa destruir tanto o teu corpo pra ser o melhor do mundo num esporte que ele não vai ter capacidade de suportar um outro treinamento e uma outra destruição.
O personal trainer dele faleceu nesse episódio, né? Que o treinamento do beisebol ia ser tão diferente do de basquete que ia afetar a volta dele pro basquete. Porque já sabia que isso ia acontecer. Olha.
Eu me lembro disso.
Te mexer tanto com tantos grupos musculares depois, que olha, é outra coisa. Cara, é a prova de que os esportes são muito diferentes.
Mas, meu, tem uma coisa aí nesse assunto que eu gostaria até de aprender com vocês e que eu acho que é legal porque tenho certeza que a maioria de quem está nos ouvindo não conhece isso, que é o lance das ligas de beisebol. Diferente do Brasil, onde a gente tem o campeonato brasileiro, o campeonato de vôlei e tal, o beisebol ele é dividido em inúmeras ligas, em inúmeros níveis, né, Thiago e Marcão? Ele tem o AAA, ele tem o AA e tem o A, né? E onde é que o Michael Jordan jogou no AA, né?
Aí que é engraçado, né? Deixa o Marcão explicar as ligas, que eu não tenho perfeito domínio, mas só queria comentar o que foi falado na série, que eles decidiram que o Jordan jogasse na AA, não porque ele era bom ou porque ele era ruim, mas é porque os ballparks da AA têm condições de receber mídia.
É.
Porque se botassem ele inferior a isso, cara, ia virar um caos, entendeu?
Sim, porque ele ainda era o Michael Jordan, né?
Exato, exato.
É, nunca nenhum jogo de minor league teve tanta gente, tanto repórter cobrindo, porque era o AJ, cara, não tinha o que fazer. O Arthur falou das ligas e tal. Uma coisa que pra gente que é brasileiro fica estranho é que não tem rebaixamento nas ligas americanas, em nenhuma liga. NBA, NFL, MLB, nenhum time é rebaixado. Então quando a gente fala em liga, não é divisão, né? Não é como a gente imagina as divisões brasileiras, por exemplo. Porque aqui, por exemplo, a Ponte Preta na Série C, ela pode subir pra Série B. Não é Série B e Série C. Cada time, na real, tem um doppelganger. Ele tem um time da B e tem um time da C também. Porque é onde eles fazem a caixinha de areia para testar jogadores. A única coisa que se mexe entre as ligas não são os times, são os jogadores. Para mim isso é muito estranho, tá? Porque eu acho... O Thiago vai defender daqui a pouco o sistema de draft e tal, que é legal. O último jogador, o último time, pode ter o primeiro pick e tal. Mas eu acho, na minha opinião, agora mudando completamente de assunto, né? Seria muito mais interessante se tivesse rebaixamento. Muito mais interessante. Agora, a questão das ligas
até
é legal.
Até porque vendendo errado, né, Marcão?
Hã?
Vendendo errado as ligas americanas, né?
Mas é que eu acho, Marcão, que aí tu coloca um fator que atrapalha o business,
eu
cara.
Eu concordo contigo, Marcão. Eu acho que tem que ter movimento. Imagina só uma organização americana assim, tu ia fazer com que as ligas menores fossem vistas também.
Mas elas são vistas.
E principalmente, o péssimo trabalho seria cobrado.
É que, cara, é que tem o fator college também, né? Que é uma outra
esse
liga.
Esse é o grande problema.
E isso torna tão fascinante. E se for pensar, o torneio da NCAA, que é o torneio de college de futebol americano, cara, ele é maior do que ligas profissionais, entendeu? Em termos de audiência e relevância.
Aliás, tem uma notícia recente agora, foram liberados patrocínios, né?
Foi liberado os jogadores universitários ganharem dinheiro, que é... ultra polêmico, enfim.
O maior salário público, porque são universidades são públicas, né? Linkadas ao Estado, ao departamento, ao governo, sei lá. O maior salário das universidades são dos treinadores de futebol americano.
E de basquete?
Não é do super professor. Não é o cara que vai te ensinar a ser médico.
Não, mas aí tem uma coisa de sociedade, né? Tipo assim, por quê que esse cara ganha tanto? Obviamente porque tem um monte de dinheiro envolvido nisso. Bom, mas esse cara é um cara tão importante pra uma universidade quanto um professor num sistema americano, sacou? Esse jogador,
não sei,
ele...
É que as grandes universidades americanas de intelecto, as clássicas, as de história... As
Ivy Leagues.
Tirando Stanford... Tá? Não é a Ivy League, mas tipo assim, é uma super universidade que tem coisas de esporte, as outras cagam pra isso. Cagam pra isso. Eu e o Thiago, a gente viveu uma situação como essa, um time de basquete lá.
Colômbia.
Na Colômbia. Tipo assim, cara, e o Thiago, a gente bota uma camisetinha, cara. O Thiago, principalmente que é mais alto, ele joga. Os caras nem dão a bola pra ele.
Não, o que eu quero dizer é que o esporte de alto nível universitário, ele ocupa na vida, na arquitetura social americana, o mesmo lugar de destaque que um cara que é formado pra ser cientista. Porque esses dois caras, eles representam um produto americano que é vantajoso pro país em várias formas, economicamente, socialmente, de imagem. Porque esse cara que ele é basquete, joga basquete na universidade, ele não tá sendo preparado pra ser rico, que nem aqui no Brasil, pra jogar futebol, ganhar dinheiro, comprar uma casa e um carro pra família dele. Ele tá sendo preparado pra ir pra uma Olimpíada, pra ganhar uma medalha. Pô, Michael Jordan, cara, ainda que ele tenha abandonado a faculdade porque ele era um super talento, mas a trajetória dele no esporte, ela é muito positiva, não só pessoalmente pra ele, mas pra indústria, pros Estados Unidos. Pô, ele ganhou, ele tava no Dream Team lá.
Assim ele é bicampeão olímpico.
É, assim como todos os outros esportes americanos. por isso que eu digo que, não que eu defendo que o maior, o cara mais bem pago tem que ser um técnico de futebol, não é isso, mas que ele tem ele exerce uma posição de importância na arquitetura social dos Estados Unidos, tal qual um PhD de Harvard, sacou?
É, Thiago, a grana daqueles estádios com 80, 90 mil pessoas é tudo por universidade.
Tudo. Tudo.
Porque, tipo assim, ó, não tem salário, só tem salário da comissão técnica, né? Certo? Certo. Nenhum jogador ganha salário.
Certo.
Certo. Então aquela grana, sei lá, uma porta de 90 mil, os ingressos são baratinhos, né, cara? São bem baratos, né, para o público universitário poder ir, né? Mas, na comparação com outros esportes, obviamente. Mas, assim, aquela grana vai para onde? Vai para a ciência? Vai para o complexo de sociologia?
Não, eu acho que também... sim. E tem muita cultura de pessoas notórias que estudam nessas faculdades de depois virarem milionárias e trazerem dinheiro de volta para as faculdades, entendeu? Existe essa gratidão muito
forte. O cara vira a biblioteca da universidade, né?
Exatamente.
É, eu acho esse assunto muito incrível, tá? Porque é muito complicado, tu precisa de alguns minutos falando disso para entender um pouco como funciona nos Estados Unidos e descolar um pouco da realidade brasileira. Porque, cara, a gente aqui tá acostumado com uma coisa que nos Estados Unidos não existe, que é fanatismo por equipe. Isso não existe nos Estados Unidos. Tu tem ali o Spike Lee, mais uma meia dúzia que fica enchendo o saco na beira da quadra, mas tipo assim, de forma geral, é o que o Thiago falou, as pessoas vão no jogo porque elas amam o espetáculo.
Tem três torcedores da NBA, o Jack Nicholson, o Spike Lee e o Drake.
E o universitário talvez tenha mais. Talvez o público universitário seja mais torcedor ainda do que o público que vai no jogo da NBA.
O Potter botou o Drake no mesmo patamar do Spike Lee e do Jack Nicholson. Cara, acho que eu vou sair, velho.
Não, o Drake é um oportunista.
Tem razão, ele é melhor que os dois. Ele é melhor que os dois.
O Drake é oportunista.
Ele é muito maior que os dois. Ô Marcão, só explica melhor as ligas de beisebol.
Eu acabei de ver que tu mandou uma imagem no grupo, cara, que eu não tinha visto.
Isso aqui tá
louco. Outra coisa.
Isso aqui é maravilhoso, a gente precisa mostrar isso aqui. Não,
eu inclusive, aí caí, porque a gente tá falando da capa da Sports Illustrated que fala que o Michael Jackson deveria abandonar o beisebol.
O Michael Jordan
tá envergonhando o beisebol. E tem uma matéria, cara, que diz, que eu encontrei ontem, uma matéria de maio desse ano, obviamente foi criada justamente por causa do comentário, que o cara que escreveu aquela reportagem ali, ele se arrepende, cara. O Steve Wolf, ele disse que assim, eu me arrependo de ter escrito aquela matéria, mas não fui eu que escrevi a manchete que tá na capa, que é a manchete que o Potter vai falar agora.
Bag it, Michael. Não, e o pior não é a manchete, o pior é o subtítulo. É, assim, sabe? Jordan e White Sox estão embarrassing baseball. Tipo, envergonhando, né? Tipo, cara, e a foto é maravilhosa, que é uma bola.
A bola tá muito longe.
A bola tá uns 30 centímetros do bastão. Cara, isso aí é nossa, é tipo assim, um intervalo, e aí os caras vão... Sabe aquelas promoções de pegar um torcedor?
Ah,
sabe, né? Vamos lá, Marcão, vem cá. Aí o Marcão pega o taco lá e o cara joga, assim.
É tipo, ali... que tu vê que o cara não é do esporte, né, cara?
É, e ali ele já tá com o White Sox, entendeu? Ali já tá na... Tipo, é uma outra coisa. Tem assinatura. E um detalhe importante que eu não sabia, né, cara? O legal é que o dono do White Sox é o mesmo do Bulls, né?
Mas é aquilo que o Marcão falou, os times grandes, todos eles têm minor leagues, times, inclusive na NBA, é a mesma coisa, funciona a mesma coisa. É, e ele recebe, e recebendo Birman, a mesma coisa, né? Ele foi jogar no Birmingham Barons.
Isso, que é um
que time é o Real Madrid
do White Sox. Mas essa foto é com ele, é que ele assina um contrato com o White Sox. Ele chega a assinar
um contrato. Não só isso, né? O Reinsdorf continua pagando pra ele o salário dele do Bulls, né?
Isso. Era baixo, né, cara? Eu achei baixo,
cara. Era baixo pro Jordan, né? Mas era alto pra todo mundo, né?
Não, cara, e ele ganhava muita grana por fora, né?
E quanto dinheiro o Jordan fez o Reinsdorf ganhar? Meu Deus.
Não, claro, óbvio. Tem uma história naquele Jordan Rules que é legal, porque o John Paxson faz aquela cesta do campeonato, do bicampeonato, né? E ele deu a sorte da vida, porque o John Paxson tinha um salário muito baixo no Bulls. E ele ia renovar logo em seguida. E daí ele faz aquela cesta e todo mundo na comemoração falou: e aí, Paxson? Ah, não, não foi na cesta dele. Foi aquela sequência de cestas que ele faz 5 em seguida no jogo, sabe?
Sim, 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 no último quarto. Depois,
exatamente.
Numa final contra o Lakers.
Exatamente, tá? E ele tinha que renovar o contrato depois daquilo ali. E todo mundo, bah, se deu bem, hein, Paxson? Porque, pá, o cara ia ganhar muito mais, né? Mas o que eu queria falar por causa dessa imagem que o Potter mandou é o seguinte, tá? O papel da imprensa nesse episódio. Tem três momentos muito fortes de imprensa, né? O primeiro é insinuações de que a morte do pai do Jordan tem a ver com a história de apostas dele. Depois, que a aposentadoria dele seria um plano secreto uma suspensão secreta que o David Stern teria dado para ele, 18 meses de gancho, mas ninguém pode saber. A imprensa aventou isso aí. E terceiro, a imprensa falando mal dele no beisebol. E eu pensei assim, o quanto disso não foi determinante para ele sair do beisebol?
Baita.
Porque, cara, quando a Sports Illustrated faz essa capa aí contigo, e tu é o maior esportista americano daquela, sei lá, dos 50 anos ali, tá? Deve doer, né?
Ah, deve. Ainda mais uma cabeça como a dele.
Cara, mas não, isso é chave, Marcão. Tá chegando num ponto delicadíssimo, porque assim, uma das justificativas que o Michael Jordan dá de se aposentar é que assim, eu perdi motivação. Eu não tenho mais onde tirar motivação pra continuar jogando nesse nível. Aí beleza, foram lá e deram, né? Ele foi pra jogar beisebol, esculacharam com ele e ele deve ter pensado, ok, agora eu tenho motivação, vou calar a boca de todo mundo.
Não, até porque ele fala ali no episódio que ele decidiu se aposentar naquele momento porque ele ainda tinha compromissos no ano passado, porque ele gostaria de ter se aposentado um ano antes. É. Só que ele tinha o verão da NBA e ele tinha as Olimpíadas, né, pra jogar
ainda. E ele tinha a trinca.
É.
Que o Larry Bird e o Magic Johnson não haviam ganho.
Isso, exatamente. E aí imagina, cara, o cara joga beisebol, tem o peso, ele vai jogar beisebol 2 ou 3 meses depois da morte do pai, que queria que ele jogasse beisebol desde o início, e aí a imprensa começa a dar marretada no cara. Eu tenho certeza, Marcão, eu concordo muito contigo, eu acho que teve um peso muito grande disso na hora dele voltar pro basquete.
Ele não fala até hoje com a Sports Illustrated. O Thiago fala que ele é um, acho que na real o Arthur falou assim, que a marca Jordan é o Air Jordan, mas é muito por culpa dele, né? Quando ele se aposentou em 98, ele parou de falar com a imprensa. Ele não deu nenhuma mais entrevista, cara.
É.
Claro, ele jogou pelo Wizards e tal, depois virou um manager, né? Um empresário, né? E ele não fala. Essa é a primeira vez que tu vê o Jordan falando.
Cara, desculpa, Marcão, só quero abrir um parênteses sobre o que tu falou, que ele é um manager. Cara, tem uma frase, eu não sei se vocês já ouviram a frase do Jay-Z sobre o Jordan.
Não.
O Jay-Z fala assim, "He's not a businessman. He is the businessman."
Cara, é isso, é exatamente isso, meu. Porque esse episódio vai e volta no tempo em dois momentos muito cruciais da vida dele, né? E tu vê que o Jordan, ele é meio ambivalente, né? A gente viu isso no último episódio, que é esse cara que ele, a marca dele cresceu demais e ele percebe que ele não pode ser um modelo para as pessoas, porque o modelo nunca vai ganhar. O modelo sempre perde. Ele criou um modelo dele, ele criou um modelo à parte, que é o modelo Michael Jordan. É impressionante o que ele fez, cara. É. Ele não segue nenhum padrão de ser um modelo. Ele criou um padrão específico dele para ser um modelo.
E mais do que isso, a gente vai acompanhar isso aí nos 3 episódios que faltam, tá? O Jordan, ele se aposentou. Aí ele vai lá e joga beisebol. Aí não dá certo. Aí ele volta e ganha 3 campeonatos.
Só isso. Tem os 3 campeonatos que são o tema da série, né? Que é a campanha de 98 ali, aquele Bulls ali.
Que é o tricampeonato.
Que é o tricampeonato. É. O segundo tricampeonato.
Se teve alguma coisa muito... Cara, e um detalhe importante, assim, sabe? O Meneghini trouxe isso pra gente no último episódio, né? Aparentemente era fácil a liga, né? Parecia que era fácil. Cara, era recheada de bons jogadores.
Tá louco.
E de times bons. O Jordan não ganhava de time ruim, né? Quando apertava o cerco ali na conferência dele.
Tirando o Nets ali no
48,
né? Ah, o Nets nunca é bom.
Sabe, não tinha, cara.
Tira o Nets.
Tá. Uma calma, tá vendo?
A gente só vai perder pro Nets se estiver dormindo. Vindo. Essa foi a frase, né?
Cara, deixa o Kevin Durant se recuperar.
Exato. Mas ô meu, eu queria entrar no assunto que a gente falou lá no início, porque cronologicamente a gente veio vindo no episódio e nós chegamos nesse momento, que é o jeito como ele tratava os seus colegas, velho. Que é o jeito como ele lidava com os caras. E tem um momento ali, eles pegam um personagem disso, né? Que é o Scott Burrell, né? O Scott Burrell é aquele cara que foi draftado pelo Hornets e acabou indo parar no Bulls. E hoje, inclusive, ele é técnico do college lá, o Scott Burrell, lá da cidade dele, acho que é Connecticut ou Cincinnati, não lembro agora. Connecticut. E ele é meio que o personagem do bullying, assim. E eu acho que eles pegaram um cara que levava numa boa, cara. Porque o Scott Burrell, ele levava numa boa, ele entendia. Ele, tipo assim, ele tinha uma alma boa. Ele era o cara aquele que tomava mijada e tipo, tá, meu, vambora, tamo junto. Agora, eu acho que essa não era a impressão, cara, da maioria dos colegas dele, porque tem outros 2 ou 3, tem um pivô, que eu não lembro o nome dele agora, porque ele não era dos mais...
Por dia.
Eu acho que era.
Por dia do Butler.
Que diz que, cara, ele era um jerk, tá? Sacou? Ele era um idiota, ele era um trouxa, ele era um otário, só que ele era um vencedor. Então, pô, como é lidar com um cara assim, né? Porque ele era, cara, ele xingava os caras no meio da quadra, no meio do treino.
Ele deu um soco na cara
do Steve. Imagina, esse momento do episódio, ele tem uma imagem que fala mais do que todas as falas e tudo mais. É um treinamento de corridinhas. Chega no lado da quadra, chega no outro lado da quadra.
É o suicide.
Exatamente. Cara, o Jordan tá 4 metros na frente de todo mundo. Levando a série pra caralho, debochando e falando, fica falando. Daí aí, não sei o quê, tipo assim, não vão me pegar, tipo, sabe? É um doente mental. Mas aí que tá, cara. Eu acho que tem uma... É que isso é muito mais comum do que a gente imagina no esporte, entende? Não é... óbvio, a gente, quem olhou só isso, porque... O que que tá acontecendo pra gente nessa série? A gente tá tendo acesso aos bastidores do alto esporte. A gente teve acesso aos bastidores de um time multicampeão. Pra quem não tá acostumado com isso, e eu não tô também, não tô dizendo que eu estou acostumado, é revelador, assim, parece meio opressor. Mas é assim...
Eu acho que sim.
É assim no Palmeiras. É assim no Manchester United. É assim no Valência. É assim. Não. O problema é que ali tinha muitos gênios e tinha uma, tipo assim, o Cristiano Ronaldo, todo mundo adora ele, mas treinamento pra ele. O Romário já não. O Romário cagava pra treinamento.
Mas no futebol é assim também, porque o basquete, eles são 5 caras, tá? É menos gente que no futebol. E cada um tem uma... Esquece posições, esquece pivô, ala e tal. Tu tem o facilitador, tu tem o scorer, tu tem o cara que é o cara que marca pontos, tu tem o cara que define no último segundo, tu tem o cara que facilita jogadas. E aí é mais fácil no basquete tu ter um cara pra centralizar, pra ser tipo assim, meu, ó, eu sou o líder. No futebol isso rola também ainda, sendo 11 caras.
É que a única diferença, Arthur, é que é mais fácil jogar bola pra alguém com a mão do que com o pé. Essa é a única diferença, entende? E o futebol, infelizmente, não tem o tempo contado, né, como tem o basquete. Que faça com que aquele momento final seja importante. Tem um espaço maior, é mais difícil tu botar a bola no lugar, né? Por isso que a cesta é desse tamanhinho, né? E o gol tem aquele tamanho. É gigantesco um gol. Já foi no estádio profissional lá. Já viu o tamanho da goleira. É uma coisa meio assustadora. Tu não acredita que um cara errou um gol, né? Mas a velocidade é outra. É tudo diferente. Mas assim, eu tô dizendo muito mais de mentalidade de treinamento. Tem os doentes. Os times têm os doentes também. Os caras que puxam. Mas ao mesmo tempo também o futebol... Não teria como ter um, sei lá, um Romário no basquete, entende? Sem treinamento pesado, sem...
Sim, o slacker.
Né? Talvez a comparação não seja muito boa, né? Mas o grande lance é que...
Romário no sentido de preguiçoso. De treinamento.
Sim.
Aliás, o Romário teria dificuldades hoje, porque hoje ele teria que ter mais velocidade. Bom, o Romário, quando surgiu, ele era, cara, ele era um jato supersônico, né? E aí ele foi aprendendo a área, os atalhos, pra acabar a carreira muito bem. Ele tinha tanta categoria que ele foi artilheiro com 40 anos de idade do Campeonato Brasileiro. Naquela época se chamava João Avelange. Então, porque ele era acima da média. O Ronaldo veio pra cá gordo e acabou com uma Copa do Brasil em cima do Inter, sabe? Gordão, sabe? Ganhou um Paulistão gordo, né? Porque eles são muito melhores. E porque o futebol brasileiro tem um nível mais baixo. Mas o Ronaldo não suportaria. O Ronaldo não suportaria uma Champions daquele peso.
É que o esporte, ele te coloca numa posição muito primitiva, de instinto, de como o teu corpo te movimenta no reflexo. Eu acho que ele te conecta com uma coisa meio ancestral do ser humano, assim. E ancestralmente, pra tu exercer dominância sobre um grupo, tu precisava exercer essa dominância de uma forma agressiva. Então, eu acho que o esporte, ele faz florescer esses sentidos, assim, esses sentimentos mais primordiais, assim. Então, a gente tende a respeitar o cara que é o líder, o líder temido no esporte, né? E o Jordan, ele era isso, cara. Só que ele fazia isso segurando a onda lá atrás. A frase final, uma das frases finais dele, quando ele começa a chorar, é que ele diz assim: ninguém pode dizer que eu pedi algo que eu nunca tenha feito. Então, assim, se ele dizia pros caras, meu, vocês têm que marcar lá, ali, ali, é porque ele era capaz de fazer isso. E esse era o motor, né, cara?
Aí ele fala isso e vem um clipe dele malhando, levantando peso. Então, ah, tá legal, Jordan. Valeu pela tua peça de propaganda aí, pelo tem um minuto publicitário.
Ele tá faltando, né? Tá faltando espaço publicitário pra ele.
Tem outra frase dele, Arthur, que também é muito boa, que ele fala do preço de vencer.
Ah, cara, talvez essa seja a frase do episódio, seja essa aí.
Winning has a cost. E ele começa a ficar meio emotivo, né? Porque ele fala assim, ó, pra vencer, ele tinha que fazer aquilo ali. E nenhum colega dele fala diferente. Todos falam assim, ah, ele era um escroto, um pau no cu, um bullying, um babaca, mas eu acho que ele não tinha como ser diferente. Porque pra vencer aquela equipe, naquela década da NBA, era o único jeito, todo mundo reconhece aí, ninguém é amigo dele, tá? Nenhum jogador ali é amigo dele, eu acho, mas todos reconhecem que aquele approach dele talvez fosse o mais eficiente. Não era o mais legal, nunca vai ser, mas era o mais eficiente, eu acho. E é engraçado isso, né? Porque o Jordan parece aquele guri que apanhou na escola E de tanto apanhar, ele virou o cara que bate. Sabe, tem um curta da Pixar, que é Lu. Já viram?
Sim.
Que é o gurizinho, porque ele perdeu o ursinho dele, ele vira o bullier do jardim de infância.
Né? Coleginho, né?
É. Do coleginho. Aquele é o Jordan. Porque eu acho que ele perdeu tanto. Quantas seguidas ele perdeu, o Thiago, depois que ele entrou? 9 anos.
Ele foi draftado em 92 e ganhou em 8-4 e ganhou a primeira em 9-2.
Pois é. Então tu vê, ele quase mais perdeu que ganhou, né, na verdade. Só que ele perdeu tanto, Jordan, que quando ele ganhou, parece que ligou um fusível na cabeça dele, que ele pensou, bom, agora, a partir de agora eu não perco nunca mais.
Eu quero isso aqui,
ganhar. Ele sabia perder e ele sabia ganhar. E ele sabia ganhar melhor.
E Marcão, e aí talvez nesses anos de derrota, que foram os anos seguidos de derrota, ele entendeu que não adiantava só o talento dele. Então ele precisava que o time jogasse pra ele, né? E aí teria que ter mais qualidade e puxar os caras pra cima. Então ele aprendeu isso. Eu duvido que em 84 ele era assim nos treinamentos. Em 85, em 86... Em 87, entendeu? Não era assim.
Não, ele fala que uma das motivações dele no início da carreira era lembrar de quando ele jogava basquete no high school, no colégio, e ele ia ver lá os roosters do time e o nome dele não tava na lista. E tinha ali naquela lista nomes de caras que ele considerava piores, e que ele, sempre que ele tava num momento de dificuldade, de motivação, ele fechava o olho e lembrava da listinha colada no ginásio do colégio onde o nome dele não aparecia. Então era um cara que ele é motivado por derrota, cara, lá no início. E é muito importante você ser motivado quando você perde, cara. Talvez essa faça a diferença pra muita gente em inúmeros campos da existência humana, né?
Essa tática que o do Jordan usava aí é uma tática boa pra quem vai tirar a carteira de motorista.
Por quê?
É só tu olhar todos os amigos imbecis que tem carteira de motorista.
Olha a
quantidade de amigo imbecil que tem carteira de motorista. Aqueles caras passaram pelo teste. Por que tu não vai passar?
Eu tenho um primo que foi fazer vestibular pra engenharia na época lá na URGS e era tipo assim 15 pra a vaga. E eu falei, meu, tu tem que estudar, é difícil. Daí ele falou, cara, eu conheço 15 cara mais burro que eu. é uma forma de enxergar.
É errada, mas é uma...
Não passou.
Não passou. Sim, puta, ele caiu no teste dele.
Ele não entende distribuição, né?
Não entende. Não, porque eu fiz o teste pensando em dois amigos meus idiotas que tinham carteira. Pensando todo o tempo. Falei pro cara, meu, eu tenho que tirar essa carteira porque tem dois amigos meus que são uns imbecis, assim. E aí eu consegui a carteira.
É.
Num teste só, viu? Passei de primeira.
Mas, cara, é muito... Eu gostei muito desse episódio. O que vem por aí, cara? O que falta, cara, que vai acontecer? Porque...
Três títulos. Uma volta e três títulos. É isso que falta.
Isso. Mas sabe porque, pra mim, uma coisa muito legal desse episódio, que é uma coisa que fica meio paralela, assim, e é do meu gosto, né? É ver o Tony Kukoc dando entrevista.
Total, cara.
Que baita sotaque, né? Que baita sotaque.
Porque, cara, ele parece aqueles mafioso russo, europeu, de leste europeu, em filme feito pra TV, sabe? And then Michael Jordan didn't pass the ball for me, and I was very unhappy. Cara, eu acho maravilhoso, cara. Ele tá, sei lá, quase 30 anos lá e ele continua falando como um mafioso croata.
Cara, e sabe o que é o mais legal do Kukoc? O Kukoc, ele meio que caga pro Jordan, pro Pippen.
Total, cara, ele não tá naquele mundo ali.
Não, ele caga.
Aquilo ali é só um bico pra ele, sabe? Porque é um trabalho.
Porque a série mostra que esses... Tá, vamos lá, tirando o assassinato do pai do Jordan, todos os outros problemas não são problemas. Ai, tinha um cara que tava no mural do colégio e eu não tava. Vai tomar no teu cu, sabe? Ai, eu não...
Sim, o Jerry Krause gostava daquele defensor. Ele achava ele um bom jogador.
Foda-se, velho. É exatamente, tipo assim, eu não ganhei um título ainda em 5 anos. Cara, isso é problema. O cara viveu a guerra da Iugoslávia. Uma guerra étnica, sabe? Então o Kukoc olha pra esse cara assim, ai, o Pippen não quis. Imagina pro Kukoc aquele dia que o Pippen não quis. Ele olhou e falou, ele passou pro Pippen assim, o Pippen, desculpa, assim, cara, tá tudo certo. Os caras já tiraram, pegaram uma metralhadora e mataram todos uns parentes meus pelas costas, sabe? Tipo assim, sabe, aí que tá. É legal ver essa série, a gente tá fazendo um podcast sobre ela, mas assim, os problemas da série não são problemas.
Não são problemas.
De novo, repito, tirando... Um pai assassinado, né? Que. É que os outros problemas do Jordan estão em 9 capítulos. O pai assassinado está em 1/3 de um capítulo.
Ô, Thiago, tu lembra de algum outro jogador europeu antes do Kukoc?
O Sabonis veio antes, eu acho, e o Petrovic também, né?
Drazen Petrovic.
O Petrovic é antes. É que eu fiquei olhando aquele episódio, e eu fiquei pensando assim, cara, talvez o Kukoč, porque o Kukoč ele veio da ele é croata e ele era um superstar lá, né? Ele era um puta jogador europeu e
tal. Ganhava mais dinheiro lá, inclusive, do que na NBA.
Do que ganhou na NBA, é. E, só que ele veio pra cá até mais velho, né? Ele não era exatamente novo. É, só que até ele chegar ali naquele Bulls, eu não me lembro de outro jogador europeu que tenha tido aparecido tanto, mas aí vocês falaram do Sabonis, beleza, o Sabonis realmente, ele era um cara muito foda, né? Mas ele. E o Petrovic também. Mas o Tony Kukoč, ele assumiu essa coisa de ser ele virou o responsável por definir várias partidas, né, cara? E num time que tinha todos os holofotes, do Jordan, do Pippen, daqueles caras lá.
Do Rodman.
Talvez ele tenha sido o primeiro jogador europeu popstar
E mais do que isso, Arthur, tipo assim, ele já aparece em outros capítulos, os caras vão na Olimpíada e cagam em cima da cabeça dele. E ele fica assim: eu estranhei o jeito que eles me marcaram. Tipo assim, sabe? É, não é um problema. Não é um problema, entendeu? Tipo assim, não é um...
ele vive outro mundo. Ele vive outro mundo.
Basquete não era problema pra ele. Era a profissão dele.
Mas ele firmou, né? O carboidrato depois, né? Porque ele era magrinho, né? Mas
tu também firmaria.
O Kukoč tem 2,11, canhoto, chutador. É um estilo que eu adoro de basquete, assim, passador. Tentei conversar com o Leite sobre o Kukoč, porque...
Ele era muito alto, né? Qual é a altura dele?
2,11.
É absurdo, né, cara? Jogador muito completo.
Depende, tem 2,3, entendeu?
É como é bom ver um bom jogador europeu na NBA, cara. Especialmente num clube, num time sem essa característica, porque tu pega o Mavericks é um clube que ele tem uma característica europeia por causa da história, ele tem muito jogador. Agora, pô, o Bulls, cara, o Bulls de 94 ter jogador europeu era uma coisa, não tinha nada a ver com o estilo de jogo.
Só aumentando também, tinha problemas e blá blá blá, mas é bom ter um vice de futebol, né? Jerry Krause era um vice de futebol, né?
Não, gênio. Gênio na área dele.
A coletiva que abre
aquela pergunta, cara. A pergunta do repórter,
e aqui precisa uma homenagem, sabe? Aqui, tá? Quem fez. E aí, acho que foi uma sensibilidade. Teve uma sensibilidade incrível quem editou aquela parte especificamente.
É verdade.
Porque alguém chega e fala assim: way to go, Craig. Cara, o Craig que fez aquela pergunta é o Craig Sager, é o cara que ele faleceu, ele é uma lenda do basquete. E é aquele cara que sempre aparece nas entrevistas com os ternos espalhafatosos, sabe?
Sim. Qual é a pergunta dele mesmo pro Jerry Krause?
Ele pergunta se tem backstabbing, se tem gente se apunhalando pelas costas ali dentro. Isso antes de começar os playoffs, entendeu? É botando o dedo na ferida mesmo. E aí o Jerry Krause fica puto da cara e abandona.
Ele encerra. Ele começa e encerra. Ele responde e vai embora.
Ele fala que não. E depois ele fala que sim, sem querer.
Uma coisa chata é que o Jerry Krause já morreu, né? Ele morreu em 2013, então não tem entrevistas dele agora. Seria maravilhoso, cara, porque ele ia ser um velho sem filtro.
Total.
Ele ia falar tudo. Ele ia contar tudo no The Last Dance. É uma pena que ele morreu.
Vocês falaram no último episódio, né, que os caras vão ficando velhos, vão ficando sem filtro, e seria incrível ter um velho sem filtro. O Jerry Krause seria um grande velho sem filtro pra falar desse...
Não, cara, eu vou falar o seguinte: o Jerry Krause vivo não teria The Last Dance. O Jordan não liberaria. Porque ele ia falar tão mal deles, cara, que o Jordan não liberaria.
É, pode ser.
Não teria.
Sabe que uma coisa que eu vejo, assim, nessa história e em outras grandes histórias do esporte e da vida, como tem personagens específicos no mesmo palco, assim? Tu tinha o Jerry Krause, tu tem o Michael Jordan, que obviamente é o destaque por ser um grande atleta, mas tu tem o Jerry Krause, que tem aquele estilo dele de ser meio criador de tensão, como o Thiago muito bem definiu ele. Tem o Rodman, tu tem o antagonista, que é o Detroit, saca? E tem muita coisa acontecendo pra que aquilo tudo exista.
Oh, cara, o Phil Jackson é um hippie na NBA.
O Phil Jackson?
É. Sim, o Thiago é bom.
É. Não, o Phil Jackson, ele só aguentou, cara, ele só suportou tudo aquilo ali por causa daqueles apetrechos indígenas dele. Senão não suportaria. Ele não suportaria. Foi por causa da sandália de couro, sabe?
Sim.
Não ia suportar.
Aquela areia com um garfinho que ele ficava mexendo assim, botando aí as pedrinhas e tal.
Não ia suportar. Não fosse aquela alma Apache, sabe? Eu não sei se deve ser a tribo errada, tá? Eu tô falando por causa da minha infância do Forte Apache. Né? essa alma Redskin, sabe? Essa coisa assim, sabe? Salvou o Bulls.
Bruxo.
Sabe? Porque ele tem uma palavra, né? Rayoka, sabe? Sei lá.
Rayoka. Pro Rodman.
Um abraço pros indígenas americanos que estão ouvindo o podcast.
que só deu certo com o Rodman, que também era um outro doente, sabe? Tipo assim, vocês já notaram que a relação mesmo do Phil Jackson era com o Rodman.
Cara, eu amo o Rodman. Eu adoro o Rodman. O Rodman, cara, eu tenho uma tese que o Rodman, agora já, essa minha tese já caiu por terra, mas 2 anos atrás ela valeria, 1 ano atrás. Ele teria que ganhar um Nobel da Paz, cara. Porque foi ele que aproximou o Donald Trump do Kim Jong-un.
Isso pior, é né? Demais, cara. Imagina o Nobel da Paz.
Ele é o cara mais bizarro, velho, do esporte.
Imagina se o Kim Jong-un, cara, a gente acabou essa dinastia aqui, nós vamos abrir a Coreia do Norte aqui. Muito obrigado, Dennis Rodman.
Imagina, cara. Hora que o Jordan, ele vai pra lá jogar
basquete, cara. Não, isso aí é suicídio do Jordan.
Total.
Jordan não suportaria isso. Não suportaria um cara que jogou com ele ter o Nobel da Paz.
Imagina.
Não suportaria.
Ele era maluco, ele casou com ele mesmo. Ele fazia umas viagens, ele era muito doido, cara. Pô, não foi namorada da Madonna.
O Jordan vai ganhar um Oscar.
Tu acha?
Jordan vai ganhar um Oscar. Assim como o Kobe Bryant vai ganhar um Oscar de melhor documentário.
Tá, mas vai ganhar o documentário, não ele. Ele não...
Ah, mas ele, né, Arthur? Não, a mesma coisa que o Kobe Bryant. O Kobe Bryant não ganhou o Oscar, né?
Ele ganhou, ele é o roteirista.
Exato, ele é o roteirista. É.
E ele não é o roteirista, né? Porque os textos do Players Tribune não são dos jogadores. Não,
né? Bom, mas daí é outro problema, né?
Olha, tipo assim... E talvez o Jordan ganhe um Emmy, né? Não um Oscar, né? Porque essa série, ela não ela vai pra... Ela é premiação de TV, eu acho, né,
Marcão? Não, mas ela pode ser elegível pro Oscar se ela for pra uma sala de cinema.
Ah, mesmo com episódios?
Que nem o O.J., Made in America.
Claro, óbvio.
São 8 horas, né? É, faz uma sessão de 10 horas e deu. É. Acabou,
uma entendeu? Sessão, uma sessão num... Tipo assim, hoje, Barbada, num cinema de Minneapolis.
Isso.
Num cinema de Minneapolis, hoje, lá
tranquilo. Tá legal, né?
Bota lá e deu, acabou, sabe? Tá resolvido.
Mas é elegível, cara. É. Se tiver uma sessão no cinema, inclusive já ganhou, não precisa mais...
Não tem nada a ver com o nosso assunto, esse lance de Minneapolis, mas é uma coisa que eu senti que o Jordan, que a figura Jordan nunca se envolveu muito, foi política, né, cara?
A gente falou isso no episódio aquele dele... O episódio passado era o episódio pra ser o Jordan pau no cu, né? Não é, né? O episódio pau no cu é outro do Jordan, né? E ele optou, mas assim, não tinha espaço. Ele fala isso aí. Ou eu era o melhor jogador do mundo ou era ativista.
Porque o LeBron tá lá, camiseta I Can't Breathe
e tal. É tipo o Bonovox. O Bonovox, na hora que ele... Eu fui num show do Bonovox em Chicago, olha só que grande coincidência. E aí o seguinte, na hora que ele começou a falar pra libertar um preso lá em Sarajevo, encheu os bar, entendeu? Encher os bar, filaça, fila gigantesca, sabe? Aí as pessoas, tomara que essa música tenha 10 minutos, essa homenagem tenha 10 minutos, porque dá tempo de eu comprar a cerveja, pegar a cerveja e ir pro meu lugar de novo, sabe? Não dá tempo, não dá pra ser, né? Tu consegue movimentar, óbvio, as pessoas prestam atenção. Agora tu quer ser genial, o Bonovox é genial na banda dele, né? Quando ele fala das coisas lá do Sarajevo, acabou, tipo assim, sabe? Vamos pro bar beber, sabe? Eu tô falando sério, cara, foi uma movimentação.
Eu acho que eu concordo com
isso. Era aquele show 360, sabe? Tipo assim, o Jordan, ele optou por ser isso aí. Óbvio que tem jogadores, tem gente que larga a carreira, cara, praticamente, né? O Muhammad Ali, o Cassius Clay. O Cassius Clay, ele é meio que... Porque a carreira de boxe é diferente, né? Não tem jogo, não tem luta terça, quinta e domingo.
Era outro tempo também, não.
É, exatamente. Essa cobrança, eu não acho legal essa cobrança no Jordan. Eu entendo a cobrança. Eu acho que naquela eleição específica pro Senado da Carolina do Norte, ele poderia ter dado mais do que dinheiro. Eu acho que tem coisas pontuais, assim. Mas não tem como ser o Michael Jordan e ser ativista.
Até porque quando tu é o Michael Jordan, tu precisa ser o Michael Jordan de qualquer assunto que tu te envolva, né, cara? Se tu é o Michael Jordan no basquete, os caras já presumem que se tu for falar de política, tu é o maior entendedor de política da história.
É isso,
né? Não, Arthur, quando tu é um astro de um esporte realmente popular, entende? É complicado a vida. Né? O Messi e o Cristiano Ronaldo não são ativistas.
Não são.
Né? Os melhores jogadores de vôlei do mundo não são ativistas, sabe? Tipo assim, tem um problema pra isso, porque a gente não consegue entender, porque o nosso cérebro aceita o ativismo, mas não cabe no cérebro do Jordan isso. Não tem espaço. Não tem espaço. Ele tá tão estafado de ser genial, de puxar que o time dele seja, que não dava tempo. Não dava tempo. Eu entendo ele. Eu não cobro ele disso. Eu acho que ele poderia ser mais participativo em algumas coisas assim, bem, bem pontuais. Agora, a carreira assim, em cima disso aí não dava. Gurizada, deu, né? Nós vamos fazer uma coisa especial nesse capítulo aqui, a partir de agora. O Oscar deu uma entrevista pro programa Bola nas Costas da Atlântida, que ele conta alguns bastidores do draft dele, né, o porquê que ele não foi pra NBA, da relação dele com o Larry Bird, que eu acho que casa muito com essa coisa aqui.
Que cara gente boa que é o Oscar.
E ele é o maior jogador de basquete da história do Brasil, né? Eu acho que tem histórias bem interessantes. A vitória de Indianápolis, os bastidores daquela vitória, sabe? Coisas interessantes, assim. Ele tá vendo também a série. Então nós vamos colocar na íntegra a partir de agora, que nós vamos acabar aqui, e aí vai emendar, por isso que vai ser o episódio maior, né? Então, porque vai ter essa entrevista aí de sei lá, 20 e poucos minutinhos aí com o Oscar. Foi bem legal, porque tem um monte de coisa a ver com o que a gente tá falando aqui nessa série de podcasts aqui linkada ao The Last Dance. Arthur Gubert, obrigado, meu, por acordar cedo, gravar com a gente.
Pô, obrigado pelo convite de vocês, cara. Eu sou ouvinte do podcast, gosto pra caramba. Ontem maratonei 3 episódios, fui do 3 ao 6 pra poder chegar aqui com um pouco mais de substância pra falar com vocês que entendem tanto do assunto. E tô adorando a série. E acho que isso daqui, apesar de ser... Podcast é uma coisa boa, né? Porque a gente pode fazer um troço pra 10 pessoas e aquelas 10 pessoas vão ouvir. Não que seja o caso disso, porque eu sei que podcast A Última Dança aqui tem muita audiência.
Não, a gente faz pra nós.
Mas é um documento, cara. E é um documento de algo grandioso pra quem ama esporte, que é um documento sobre, talvez, uma das maiores equipes esportivas de qualquer categoria, sobre um dos caras que é um dos maiores esportistas de qualquer categoria. Eu boto o Michael Jordan junto com outros 2 ou 3 de todos os tempos, de todas as modalidades, sacou? Então, obrigado pelo convite, adorei, e vou estar ouvindo os próximos também, assim como tenho certeza que isso aqui vai ficar pra história, daqui a um ano as pessoas vão estar requentando esse podcast aqui pra escutar de novo.
Graças, valeu mesmo. Thiago Carson Leal, nosso featuring, obrigado, meu, volta depois, né? Volta no outro, no 8, né?
Quando quiserem, um beijo.
Então tá. Marcão, é nóis.
Vamos lá.
Daqui a pouquinho em algum programa, algum podcast, porque não aguento mais. Nem o Marcão me aguenta mais. Valeu, gente. Brigadão.
Bom dia, Oscar Schmidt. Tudo bem?
Tudo bom. Bom dia para vocês também.
Oh, muito obrigado por atender a gente. A gente está muito ansioso para fazer essa entrevista aqui. Todos são muito, muito fã do seu trabalho. Muita gente cresceu te vendo jogar. E a gente está muito contente de tu teres nos atendido. Oscar, vou começar essa entrevista primeiro fazendo uma puxando a brasa pro meu assado. Eu te conheci em 1997, quando tu viestes a Porto Alegre fazer um jogo contra o Magic Johnson. Tu te recorda desse jogo?
Claro que eu me recordo. Nós fizemos 5 jogos contra o time do Magic Johnson. Isso. Ganhamos só um. E esse um foi televisionado. Então a gente. Eu creio que a gente. Eu creio que nós tivemos um belo resumo do que foi.
Deixa eu já fazer o link legal. Com isso, Oscar. Até pra. A gente já leu isso aí, obviamente, a gente já viu esse depoimento teu, a gente já leu bastante também. Mas assim, pra contar direito a história, né, da NBA. A NBA, na tua época, principalmente no começo, ela não era tão gigantesca como ela é hoje. Né? Mas para contar melhor aquele o draft e o porquê que tu não entrou, qual era a razão? Porque era a seleção brasileira, era porque a NBA queria te pagar muito pouco, era porque tu ganharia mais grana e teria a seleção brasileira, não tinha nada a ver com grana, era só a seleção brasileira. Qual é a verdadeira razão de a gente não ter te visto na NBA? Por favor.
Bom, a razão é a seguinte: depois da Olimpíada de 84, eles me draftaram, eles me queriam muito, eu fui 6º round. Escolha 131. Eu falei, isso é uma ofensa pra mim, né? Mas eu vou lá e vou mostrar pra eles quem eu sou. Isso da boca pra fora, porque tipo, você imagina, queria mostrar o quê? Mas cheguei lá também botando banca. Falei, ó, quer um ponto por minuto, hein? Você me dá 20 minutos e dou 20 pontos. Se você me der mais de 30, você pode ver 60. O cara ficou olhando pra mim assim, como que desconfiado. Aí foi isso mesmo. Foram uma semana de treino e 5 jogos contra os rookies das outras equipes. E foram 25 minutos que eles me deram, eu fiz 25 pontos por jogo. Os caras ficaram malucos comigo. Me ofereceram um contrato no cut, que eu falei não imediatamente, porque você deixar de jogar na tua seleção brasileira para jogar num clube, não vale a pena, né? Então eu falei não, e com muita honra falei não. Porque 3 anos depois a gente teve aquela vitória inesquecível lá. Antigamente, os Estados Unidos mandavam um time de universitários e dominavam o mundo assim. Depois daquela vitória lá, eles começaram a falar, ó, temos que mandar os nossos profissionais, senão não vamos ganhar mais. Não iam ganhar mais mesmo.
Em 2004 não ganharam, né?
E fomos nós, brasileiros, que mudamos a regra do jogo.
Coisa linda.
Muito Oscar, legal, como é que qual é o time? Só qual é o time? Só pra pontuar qual era o time.
New Jersey Nets.
New Jersey Nets.
É. Legal. Hoje é Brooklyn Nets.
Isso, exatamente. É. Isso, Oscar, ontem a gente estava empolgado com a ideia de conversar contigo aqui. A gente trocou alguns vídeos e um deles é a tua indução ao Hall da Fama do basquete, em que tu faz um discurso muito lindo, muito emocionante, assim. Cara, como é que tu vê, assim, esse respeito do norte-americano, sendo que tu nunca fez carreira lá com a tua pessoa, velho?
É, mas eu sempre joguei bem contra eles, né? Uhum. Porque o americano é obediente, ele cai em todas as fintas. Então, eu ia jogar com ele, agora eu tô bem aqui. Pra me marcar direito, tem que ter dois caras. Entendeu? Ou fazer aquela marcação box and one, que é um homem a homem e quatro zonas. Senão, você não vai conseguir me marcar. E aí, o que acontecia? Vinha um cara só, porra, moleza. Se vier dois, aí eu já penso em passar a bola, porque essa página eu pulei. Então, foi assim que aconteceu, cara. Eu jogava bem contra eles e eles me respeitavam muito. Que legal. O americano gosta de ver bons jogadores jogando.
Lele, por favor. Oscar, a pergunta que eu queria te fazer é o seguinte: nós, como fãs do esporte, teu fã, a gente se emociona, eu me emociono, eu sou o mais velho do programa, eu vi pela TV aquela vitória no Pan-Americano, sabe? Eu vivi toda aquela emoção com meu pai junto, e nós que somos fãs do esporte, eu me emociono muito toda vez que eu vejo aquilo. Eu queria saber de ti, qual é a sensação, assim, a tua palavra, por ter sido o protagonista daquela vitória, e como é que tu lida com isso? Porque tu deve ser bajulado por isso o tempo inteiro em qualquer lugar do mundo, né? Como é que é lidar com essa vitória desse tamanho que foi a vitória no Pan-Americano lá?
Mas primeiro que essa vitória foi diferente das vitórias normais que você tem na vida, né? Essa foi uma vitória contra o melhor time do planeta, na casa deles. Não tinha o hino do Brasil, e a gente falou, só vamos entrar se tiver o hino. Foram pegar no campo de futebol, e daí passaram esses 40 minutos, né? Até a gente receber as medalhas e tudo. Então foi isso, cara. Foi isso mesmo. Aquilo lá não tem preço. Foi uma vitória muito importante para o basquete mundial. Porque a partir dali, ó, os Estados Unidos perdeu umas três competições e em 92 estava o Dream Team jogando. E foi o Brasil que proporcionou isso ao mundo. Entende? Aquilo é uma vitória de outro planeta, cara. Não dá pra acreditar que a gente teve aquela vitória lá, nem a gente mesmo acreditava. Mas quando tem um timaço, nosso time era um time muito bom, né? Porque tinha eu e Marcel que arremessávamos nas bolas, mas eu acredito ao Marcel a maior responsabilidade por todas as nossas vitórias, porque ele jogava muito parecido comigo, né? Então quando eu cheguei na seleção brasileira, ele falou, opa, se eu continuar jogando que nem ele, a gente não vai ganhar nenhuma. Aí ele passou uma bola, passou outra, tomou gosto em passar a bola, porque eu não ia passar a bola como ele passa, porque ele é um gênio do basquete, Marcelo. E a gente virou esse timaço, cara, um timaço. Nosso time merecia um Mundial ou uma Olimpíada, ou os dois. E tivemos chance para ganhar, sobretudo a Olimpíada. Contra a União Soviética, a gente jogando bem pra caramba. Nosso time era uma máquina de jogo, né? E poderíamos ganhar da União Soviética. Aí tivemos a bola para ganhar o jogo e eu errei a bola. Aí você pode falar o que você quiser aí, que não vai importar em nada, porque esse arremesso que eu errei tá mordendo a minha orelha. A gente não tem nem 10 nem 20 chances, a gente tem duas ou três. E uma dessas duas ou três eu errei contra a União Soviética. Aquele arremesso que te coroa para a vida inteira. Entendeu? E o time fez o certo. Pegou a bola e deu para mim arremessar a última bola. E eu fiz um arremesso que não era nem de três. A gente ia empatar o jogo. Devia ter arremessado de três forçado, que era capaz que eu metesse a bola. E eu errei a bola. Entendeu?
Oscar, deixa eu trazer um pouco mais para os tempos atuais, assim. A gente tá vendo no Netflix uma série, acredito que tu já tenha visto, eu não sei como é que é teu tempo também, mas acho que pela curiosidade, que é o arremesso final ali daquela dinastia do Bulls. E também... tá reprisando os jogos do Dream Team na Sport TV. Eu não sei se já teve oportunidade de dar uma olhada. O porquê que eles são tão superiores ao resto do mundo, se bem que agora baixou bastante, né, a diferença, mas ainda são superiores. Olhando aquilo ali, porque reprisou o jogo do Brasil, tinha como, era impossível mesmo, seguem sendo Dream Team. Fala só um pouquinho pra gente isso.
Ah, mas segue, né? Porque eles têm um número de jogadores bons, assim, não vou dizer ilimitado, mas quase ilimitado. Os números do que o Felipe jogou high school lá há 4 anos e foi campeão da Flórida, que é o maior título que você pode conseguir no high school. E você vê os números do high school, cara, no basquete, era assim, ele foi campeão de uma das divisões, são 6 divisões, 50 estados, 12 jogadores... o jogador, imagina o quantidade de jogador que tem sonhando em entrar na NBA. Uhum. E são muito poucos os que vão entrar na NBA. né, para aparecer um LeBron James, um Kobe Bryant, é um negócio muito difícil. Então, eles realmente são superiores porque eles têm uma quantidade de jogadores insuperável. Duvido que alguém possa ter mais jogadores que os Estados Unidos, não tem como. Então, eles desse monte de jogadores, eles pegam alguns e fazem essa liga maravilhosa que é a NBA, né? Mas não é a seleção de nenhum país, é só um campeonato de clubes. Por isso que eu recusei jogar lá.
Oscar, e trazendo para o Brasil aqui, o basquete atual, né? Porque a gente, principalmente, repito aqui, como eu sou um pouco mais velho que os guris do programa, eu vivi toda aquela fase ali que tu falou, tu, Amauri, Guerrinha, Ari Vidal, todos esses ícones aí. Mas o basquete brasileiro de lá para cá, até chegar ao estágio que está hoje, o que, que o Oscar tem a dizer para a gente sobre isso?
Bom, eu tenho a dizer que, infelizmente, a gente não teve a renovação necessária, infelizmente. Porque eu torço muito para a seleção brasileira. É, aquele negócio, o Oscar está aí, ele vai torcer contra. Mentira, eu vou torcer a favor sempre. Né? Não tenho esse negócio aí, que é muito pequeno você ser invejoso, é pequeno demais. Entendeu? Então eu gostaria muito de ver o Brasil brilhar novamente, mas tem coisas que, porém, o técnico não ensina. Sobretudo quando estava esse tal de Manhano aí, que tem um currículo tremendo, e a única coisa boa que ele fez no Brasil foi classificar o Brasil para a Olimpíada, porque a gente vinha de 3 Olimpíadas sem classificar. Então, o que eu acho é que não teve renovação necessária. E tem coisas que o técnico não tem que ensinar. Você está ganhando 2 pontos, faltam menos de 20 segundos, meu amigo, você tem que fazer a falta. Aí você não faz a falta. A gente está ganhando 3 pontos, você não faz a falta. Aí quem arremessa a bola? O Nocioni, que vinha arrebentando com o jogo. E a Argentina ganhou do Brasil. Entendeu? Esse tipo de coisa irrita quem conhece basquete. Você está com 3 pontos, menos de 24 segundos, faz a falta. Manda o cara pro lance livre. Aí você vai manter a bola, porque eles vão fazer a falta também. Você tem que se levar a bola rápido. Esse tipo de coisa, o técnico não precisa mandar. Não precisa nem explicar. O jogador tem que saber isso. E o time todo do Brasil... Tô falando da Olimpíada aqui no Brasil. Uhum. Tá ganhando de 3 pontos, rapaz. E perde o jogo. Você tá de brincadeira comigo, né? Ave Maria, eu vou te falar.
Eu lembro de onde eu tava vendo essa partida de...
Pois é, irritado, é irritante fiquei... isso.
É verdade.
Entendeu? Agora, hoje, nós temos vários jogadores jogando na NBA. Mas não quer dizer que todo jogador que joga lá é bom. Entendeu? Tá cheio de jogador. Pra você ter uma ideia... Falando daquele vídeo lá, que pra mim tem muita fofoca no vídeo, diminui muito os jogadores que jogaram naquele time legendário do Chicago Bulls. O Chicago Bulls foi campeão com o Luke Longley de pivô, jogador da Austrália. Foi campeão com Bill Ennington de pivô. Que é isso, cara? Entendeu? Então ali era o Michael Jordan e o Scottie Pippen, e o chutador sempre tinha o Steve Kerr, depois o Paxson, esses caras. Porque quem fazia o jogo era o Michael Jordan. E o Scottie Pippen marcando, tive a honra de ter sido marcado por ele 2 vezes. Entendeu? E ele, depois do jogo, ainda falou pro jornal: eu tive trabalho aqui, ninguém me pergunta, mas eu tive trabalho.
Como foi, Oscar, enfrentar o Michael Jordan? Quanto ele é diferente do resto daquela geração?
Ah, ele é diferente, como é o Kobe Bryant, como é o LeBron James, o Magic Johnson. O melhor de todos é um jogador que, branco, que não sabia correr, não sabia pular e jogava melhor que todo mundo. O senhor Larry Bird. Negócio de outro planeta, o Larry Bird jogando. Você vê um vídeo do Larry Bird, você acha que basquete é fácil. E ele fazia o difícil parecer fácil. Essa é a maior qualidade que os bons jogadores têm. Fazer o difícil parecer fácil. Então, vendo o vídeo do Larry Bird, eu falei: pô, esse cara joga um jogo muito fácil que ele faz. Eu admirava muito o Larry Bird, mas sobretudo esses 5 jogadores aí foram ícones. Não dá pra dizer quem é o melhor deles. E aí o Michael Jordan, no Bulls, ele era o melhor jogador. E ele que ditava o jogo que o Chicago Bulls jogava. Aí vem o Phil Jackson, que nos dados é o melhor técnico do planeta. Aí fala: não vamos fazer, não, vamos fazer o triângulo. Tem um livro escrito sobre o triângulo, que na verdade é uma pelada organizada. Entendeu? E aí eles ganharam 6 títulos, depois ganhou mais 3 com o Lakers. O cara é um fenômeno mesmo. Eu acho que o que ele faz é deixar o time confiante. E aí o time joga. Entendeu? Se você tiver a confiança do time, você não vai ter time para jogar, pode ter certeza disso. E o Chicago Bulls teve esse mérito de ganhar 6 títulos seguidos, né?
Ele deixa, né?
O Michael Jordan não jogou nos dois títulos, nos dois campeonatos que eles perderam. Sim. Porque ele resolveu jogar beisebol. Entendeu? Ele era tão bom que jogou na Série B.
É verdade. O Phil Jackson até comenta.
Aí ele voltou e ganhou mais 3 títulos. É. Fica no basquete, rapaz. Vai jogar beisebol, tá maluco? Que absurdo. A gente vê aquela coisa que eu vou falar. O Michael Jordan parou de jogar na NBA, onde ele era o melhor disparado, pra jogar beisebol. Você tá de brincadeira, né?
Na Série B.
Oscar, tem algo no basquete que é a última bola. Eu já vi entrevistas tuas, né? Que tu diz assim,
aquela última bola contra a União Soviética.
Sim, mas teve outras últimas bolas na tua vida que ela ia pra tua mão, porque tem uma decisão que é a seguinte: vai pra mão de alguém. Eu acabei de ver ontem o 6º episódio, ou o 7º episódio da série, e o Scott Pippen fica puto porque uma bola ia pro Sérvio lá, pro...
Kukoč,
né? E aí o Kukoč acerta a bola, diz passagem. A bola vai pra ele e ele acerta, pressionado, ele vai lá e acerta a bola. Como é que era resolvido isso? Tipo assim, quantas vezes tu ficou puto da a última bola não ser tua? É natural que a bola fosse pro Oscar? Essa hierarquia é tipo a do pênalti no futebol, pra fazer uma metáfora? Como é que sem é dúvida, essa última bola?
É isso mesmo, é isso aí mesmo. Mas nosso time tinha dois jogadores assim que, pô, a gente queria a última bola. Né? Não é aquele cara que fica escondido, não sai no bloqueio porque ele arrisca pegar a bola. Não, a gente queria a última bola. E as últimas bolas iam quase sempre pra mim e pro Marcel. E a gente tinha a capacidade de meter a última bola. Não é tão simples meter a última bola, hein? Não é simples. Todo mundo fala, mas você parece mão santa. Não tem nada de santo. É mão treinada. Minha mão é treinada. E sobretudo para arremessar bolas nos últimos segundos, cara. Porque e naquela derrota nossa para a União Soviética, a bola veio para mim. Quer dizer, nós fizemos tudo certo para arremessar a última bola. E eu errei a última bola, entendeu? Mas na maioria das vezes a gente acertava a última bola. Então, quando o Marcel fez a última bola do Pan-Americano, mas o jogo já estava ganho. Mas geralmente a bola ia para mim ou para o Marcel. E os nossos pivôs sabiam disso. Os armadores sabiam disso. Um parêntese aqui. O Kadum foi o melhor armador que eu já joguei a favor. Disparado, hein? Porque ele tinha 2 metros, batia pra caramba e fazia a bola chegar onde ele queria. Esse é um detalhe que pouca gente sabe. Então, nós tínhamos um time assim, um time de craques, e tinha o Oscar e o Marcel que decidiam as bolas. Entendeu? Não é à toa que nesse Pan-Americano aí, no segundo tempo, nós fizemos quase todos, só não fizemos 4 pontos, que foi dedicado 1 a 2 pontos ao Israel e 2 pontos ao Gerson. O resto foi eu e o Marcel que fizemos no segundo tempo. Nosso time era assim. E teve um gênio do basquete, o senhor Ari Vidal.
É isso que eu ia te perguntar.
Quando começou a linha de 3, ele chamou eu e o Marcel e mostrou a linha pra gente. Você sabe pra que serve essa linha? Foi feita pra vocês. Podem chutar tudo que eu garanto. Dá uma olhada. O técnico do time falando isso pra você, meu amigo. Aí, com isso, o nosso time arrebentou de ganhar jogo. Viramos um time quase imbatível, né? Porque de imbatível ninguém tem nada. E só perdemos o jogo pra Espanha, que nos proporcionou jogar contra a União Soviética em vez de jogar contra a Austrália, que era um ótimo time, mas não era a União Soviética, meu amigo. A União Soviética ganhou a Olimpíada.
Uhum.
E aí era isso. A gente tinha essa capacidade de mudar jogo. Era um negócio. A gente era um negócio.
Sabonis.
Oi?
Sabonis.
Pô, eu jogava o Sabonis naquele time. E fora os outros jogadores lituanos, que são inimigos
da Rússia. Eu tive um cachorro, Oscar. Eu tive um cachorro chamado Sabonis.
E o Israel naquele dia matou o Sabonis. O Sabonis fez 4 Israel. Pontos, só que 2 dos 4 foi a bola que passou na frente. Oscar, depois eu tive a bola pra tentar ganhar o jogo.
Não consegui. Tu falou do Ari Vidal, assim, o Ari Vidal, além de ser... até voltando, quando a gente começou a entrevista na tua indução ao Hall da Fama do basquete, tu exalta muito, né, a importância do Ari Vidal. E pra nós, aqui no Rio Grande do Sul, ele é um mito, né? Porque ele pegou um time do interior aqui e nos colocou no cenário nacional. Eu queria que tu falasse dessa tua relação, cara, com o Ari Vidal.
O Ari Vidal era algo diferente. Entendeu? Ele não mandava recado, ele ia lá falar com você. É, eu já tinha parado de jogar na seleção, ele foi na Espanha. Passou uma semana na minha casa. tentando me convencer a voltar a jogar. Daí eu falei, ah, mas sozinho eu não vou aguentar essa parada, você tem que levar alguns jogadores daquele time lá. Aí ele falou, ah, mas assim você tá me complicando. Eu falei, porra, mas então, você me quer no time? Se você quiser no time, tem que ser assim. O detalhe é que eu joguei 5 Olimpíadas e tinha pré-olímpico mais 5. Então, eu falei, tá bom. Aí eu aceitei, tava o Israel, tava o Mauri, ele já tinha provado o Guerrinha antes e não deu certo. Mas com o Mauri e o Israel e eu, porra, já era 60% do time. E aí deu certo, nós classificamos para a Olimpíada. Vamos para a Olimpíada. Pena que ele não levou o Mauri e o Israel, ele cortou os dois. E se não fosse minha quinta Olimpíada, eu também não ia. Entendeu? Eu só fui porque fui egoísta de ir naquela Olimpíada, porque era minha quinta Olimpíada e eu ia bater um recorde aí que só tinha um porto-riquenho que tinha jogado na época as 5 Olimpíadas e eu fui para fazer a quinta Olimpíada. Mas nós classificamos para a Olimpíada. O Ari Vidal era esse tipo de cara, meu. Um gênio. Vocês sabem porque ele treinou aí muitos anos. E outro detalhe é que o Corinthians de São Paulo ganhou a final com o Pitts Corinthians, né? Detalhe, ganhamos 3-1.
Verdade. Né? Sim, em outros anos.
Aí ele olhava pra mim e falava, puta merda, porque ele me queria lá também, né? Aí, e era Santa Cruz, né? Era um lugar bastante longe, fez um timaço. Ele tinha o dom também de escolher os jogadores assim que jogam nas posições, porque o basquete, quem tem que ficar com a bola são os jogadores externos. O pivô, o ala pivô, tem que trombar lá embaixo, meu amigo. Fazer bloqueio e dar toco. Esse é que é o papel principal dos pivôs. Não é todo mundo que vai ter o carinha do Jabbar. Não vai ter. Entendeu? E o tempo dos jogadores, aquelas montanhas, também acabou. Hoje o pivô tem que ser ágil, tem que correr junto com o time. Entendeu? Então essa é a mudança que o basquete vai proporcionando ano a ano. Então hoje o basquete é muito mais rápido e o pivô tem que ser rápido, senão ele não chega em nenhum ataque.
Oscar, entendeu? Quando tu começou a jogar, tu pulava para arremessar já? Já era essa mudança já havia acontecido?
Não, já havia, eu pulava também, mas eu era pivô, pô. E aí eu já treinava, o que eu treinava no meu fim da carreira, eu já treinava com 13 anos. Entendeu? Já eu ia passar o dia no clube treinando. Então, a história quando eu comecei a jogar foi muito interessante, porque meu professor de educação física do Salesiano era o mesmo técnico do Unidade de Vizinhança. E um dia ele falou para mim, Oscar, você podia ir lá na Unidade, né, ver se você gosta de basquete, sou o técnico lá. Eu falei, pô, você é o técnico lá, então eu vou. Eu fui. O técnico da minha categoria era um cara que fazia uns exercícios diferentes. Ele botava assim uma fileira de pedrinha no chão, eu tinha que ir driblando a bola com a mão e pegando a pedrinha com a outra. Imagina que isso para um jogador que era totalmente desengonçado como eu era um terror aquilo lá. Depois ele mudava. Ele botava umas cadeiras com as cordinhas amarradas nas cadeiras que eu tinha que ir driblando, passando por cima e passando por baixo daquela cordinha. Um dia eu estava arremessando a bola e falou, Oscar, para, você tá enxergando a cesta? Aí eu olhei de lado e falei, não. Bota a bola pra cima. Pô, agora eu tô enxergando. Arremessa assim. Pô, mas assim, eu não vou acertar nenhuma, ótima, cara. Ele falou, mas começa certo que um dia você vai acertar muitas.
Ah, que legal.
Esse cara era um japonês, cara. Laurindo Miura, o nome dele. E essa frase que ele falou pra mim ficou na minha orelha, né? Quando o Bill Kuklas, um americano que virou técnico do Palmeiras, me colocou de ala, eu comecei a meter bola de ala também. E aí meu basquete arrebentou, porque eu era pivô, sabia jogar de costa para a cesta, e depois no Palmeiras comecei a jogar de frente para a cesta. Então não tinha marcação para mim. Vinha um jogador pequeno me marcar, eu ia lá para baixo, pegava a bola, virava e pum, de tabela. E o grandão vinha me marcar, eu ia lá para fora, e eu era mais ágil que os grandão, e passava por eles, e eu fazia a cesta ou dava o passe. Raramente eu dava o passe, mas eu dava o passe de vez em quando. Então, minha carreira foi assim, foi uma carreira de sonho, porque eu tive pessoas certas nos momentos certos, né? Com 15 anos eu estava jogando já na seleção juvenil brasileira, e com 16 anos eu fiz 2 jogos na seleção adulta do Brasil. Depois machuquei, passei um ano sem jogar. E foi quando eu descobri a pessoa mais importante da minha vida, que foi a minha namorada e minha mulher, né? Estamos juntos até hoje, com 17 anos a gente começou a namorar. Porque esse negócio que fala aqui, mulher e homem, não dá, claro que dá certo. Imagina, basta ser bonitinho os dois.
Oscar, a gente queria ficar conversando contigo, mas a gente chegou, cara. A gente precisa entregar aí, ó, o sinal meio-dia. Então vai, obrigado então pela tua simpatia, tá? Pelo teu tempo aí conosco. Muito foi muito legal, velho. De verdade. A gente ficou muito contente,
batendo,
tá?
Palma. Obrigado. Obrigado.
Tô emocionado, cara. Um dos maiores dias da minha vida aqui hoje, de verdade.
Ai, valeu.
Obrigado, meu. Oscar. Valeu mesmo. Foi muito legal.
Boston.